Paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Quinta-feira próxima, nós teremos reunião de casais. Quinta-feira agora. E na sexta-feira está sendo feita a reunião dos jovens, às 8 horas. Na sexta-feira, às 8 horas, está sendo feita aqui, na cooperativa, a reunião dos jovens. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Propositadamente, nós deixamos ali focado na tela, propositadamente. Abra então a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Silêncio. Silêncio, por favor. Amém. Então, Gênesis capítulo 4, pode ler, por favor, versículo 1. E aconteceu...
E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse, alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás.
Amém. Então, aqui começa todo o problema da humanidade. Todo o problema da humanidade começa aqui. O dia que nós passamos a conhecer o bem e o mal. O dia que nós nos tornamos conhecedores do bem e do mal. A gente sabe que existe o bem e o mal. A única pessoa capaz de discernir o bem do mal era Deus. O homem não tinha essa capacidade, essa virtude de discernir o bem do mal. Por exemplo, o animal, nós temos os animais e eles fazem as coisas, vivem muito bem. Por quê? Eles não têm problema. Porque eles não têm essa responsabilidade. Eles fazem, ora eles fazem o bem, ora eles fazem o mal, mas eles não têm a responsabilidade que nós temos de fazer o bem. Agora, a partir do momento em que nós então nos tornamos conhecedores do bem e do mal, Deus falou, olha, agora vocês arrumaram um problema enorme para vocês. Por quê? Se você fizer o bem, você vai bem. Se você fizer o mal, você vai mal. Se você fizer o bem, você vai bem. Se você fizer o mal, você vai mal. Caim foi a primeira experiência. Caim e Abel. Os dois ofereceram a Deus um sacrifício, uma oferta, um presente, como vocês queiram entender. E a pessoa que ganha as coisas, a pessoa que recebe as coisas, não é obrigada a agradar daquilo que ela recebeu, não, né? Ela não é obrigada a gostar daquilo que ela recebeu. Por uma questão de educação, sei lá, você separa. Então, Deus agradou de uma coisa que ele recebeu, e não se agradou da outra. Imediatamente, o semblante de Caim caiu. Caim caiu. Né? O semblante dele caiu. Ele ficou irado. Ele ficou nervoso. E etc. E apelou. Né? E Deus falou, mas por quê? Por que você irou? Por que você ficou triste? Por que caiu o teu semblante? Versículo 6. Ele falou, olha, você não comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Você, por acaso, agora não é uma pessoa que conhece o bem e o mal? Então faz o bem. Se fizeres o bem, se bem fizeres, versículo 7, se bem fizeres, não haverá aceitação para você? E se você não fizer bem, o pecado jaz à porta. No lugar do pecado, você pode colocar o mal. Mas você põe aí o mal, não com L, o mal com U. O mal com U. O mal entra em nós. O espírito mal entra na gente. A porta fica aberta para ele. Mas se você fizer o bem, você resiste. Se você fizer o bem, você resiste. E vai bem. Se você fizer o mal, a porta fica aberta, o mal entra e você faz. E você fica triste. Você fica amolado, você fica irado. Foi o que aconteceu com Caim. Fica revoltado, você fica nervoso. Por quê? Porque você apelou. Mas por que apelou? Porque o mal entrou em você. Naquele momento, a porta abriu, a porta se abriu para o mal, mal com U, o espírito mal. Se você tivesse feito bem, você resistiria. Então ali, quando a gente canta assim, por exemplo, nós estamos aqui fazendo, teve aqui a reunião, a primeira parte da reunião, a parte louvor, onde as pessoas oraram, cantaram, louvaram, pensando, meditando, foi um mal ou foi um bem? Para uns, foi, para outros, não cheirou, nem fedeu. Para uns, foi um bem, para outros, até foi um mal. Por quê? Porque roubou o tempo da pessoa, né? Tirou a pessoa de outra coisa que ela poderia estar fazendo, roubou o tempo da pessoa. Mas para muitos, foi o bem. Então é muito difícil você, a gente julgar, saber quando é que é bem, quando é que não é bem. Eu observei muita gente por aí, estava correndo aqui, estava acontecendo aqui o louvor, e muita gente estava alheia ao que estava acontecendo. Por quê? Certamente para ele não tinha proveito, não tinha necessidade. Eu fui chegando aqui e olhei para ali, eles estavam cantando. Eu fui chegando e olhando ali. E comecei a aproveitar, usufruir do louvor. E comecei então a aproveitar. E o que estava lá, falando lá, o meu espírito se identificou imediatamente com o que estava escrito lá. Chego ao teu altar. Chego ao teu altar. Eu fecho meus olhos aqui, estou chegando diante de Deus. O Espírito de Deus está aqui. Né? E o Espírito de Deus, o espírito do inimigo também está aqui. O espírito mau. Se eu desejar o mal, ele não quer saber se eu estou aqui ou se eu estou ali ou não. Né? Tinham 12 discípulos, um discípulo de Jesus era o mal. E, no entanto, estava ali, junto com ele. Então, eu chego ao teu altar, sou o sacrifício. Por que que você é o sacrifício? Por que que você é o sacrifício? As pessoas iam à presença de Deus e levavam uma pombinha, levavam um copo d'água, levavam um cordeiro, levavam o que mais? Vaca, sei lá, qualquer coisa, e a presença de Deus. O que que Jesus entendeu e fez? Ele chegou e falou: eu sou o sacrifício. Eu sou o sacrifício. Eu chego ao teu altar. Sou o sacrifício. Para te agradar. E me entregar. Para te agradar. Eu sou o sacrifício. Então, Senhor, através de mim, faz o bem que o Senhor quer fazer. Tenha liberdade para me usar e fazer o bem. Não é não? Caim, por um descuido, deu lugar ao inimigo, ao mal. Então, a situação da humanidade hoje não é outra senão isso. Só isso e mais nada. A dificuldade de discernir, dificuldade que a gente encontra para discernir o bem do mal. Lá na Grécia, está lá aquela dificuldade. Será que a gente tira a Grécia do mercado, tira a Grécia da zona do euro? Ou nós deixamos a Grécia na zona do euro? Se tirar, será um bem? Se deixar, será um bem? O que é o mal e o bem? O certo é, como aqui está escrito assim, ó, se você fizer o bem, você vai bem. Se você fizer o mal, você vai mal. Então, eles ficam ali numa situação extremamente difícil. Amém? E todo mundo, a ONU e os outros países que não estão envolvidos ali naquele negócio, todo mundo está na expectativa, esperando a decisão que vai ser tomada, ou que está sendo tomada. Será um bem ou será um mal? Fizeram um É isso mesmo. Então, fizeram um negócio desse. E a população ficou dividida quase que 50%. Parece que a diferença foi pouca. Isso mostra que muita gente tem dúvida se mantém ou se não mantém. Amém? Então, gente, quando Deus viu que nós arrumamos uma grande dificuldade, que foi conhecer o bem e o mal, mas não saber discernir o bem do mal. A gente sabe que nós estamos ali entre o bem e o mal, mas qual será o bem? Qual será o mal? O mundo, nós temos, quando o povo elegeu a nossa presidenta pela primeira vez, esperava estar fazendo um bem. Não sei se foi um bem ou se foi um mal. Reeleger a presidenta, não sei se foi um bem ou se foi um mal. O certo é que a maioria achou por bem reelegê-la. Então é isso que é o Evangelho. O que a gente precisa chegar e ensinar, o que Deus quis ensinar para nós, é isso. O bem e o mal. Eu quero ensinar você a discernir o bem do mal. Então Jesus Cristo, ele chegou diante, se Deus foi um homem, uma pessoa que pisou aqui a terra e desafiou, ele desafiou o bem e o mal. Falou, né? Aponta o mal que eu tenha feito. E ninguém achou o mal que Jesus tenha feito. Ele foi crucificado injustamente, porque ele não fez nenhum mal. E todo mundo ficou em cima dele, cobrando, todo mundo ficou em cima dele, naquela expectativa de tirar dele uma coisa que ele tivesse feito errado. Os escribas e os fariseus, que eram tidos como povo de Deus, ficou em cima dele o tempo todo, cobrando uma falha. E ele acabou convencendo todo mundo. Se eu fiz o mal, então me julga pelo mal que eu fiz. E ninguém achou mal nele. Ele foi diante de todo mundo, foi levado à presença de Pilatos, de Herodes, etc. E ninguém encontrou nele nenhum mal. Quando nós aqui fazemos a nossa oração, o louvor, é uma oportunidade que você tem para fechar os seus olhos e fazer também a mesma oração. Senhor, o sacrifício sou eu. Eu não tenho nada para te dar. Eu me dou. Assim como o mal pode entrar em mim, entra o Senhor e faz o bem. Amém? Então, a minha vida precisa ser assim. Ou seja, se eu conseguir isso, se eu conseguir fazer com que Deus habite em mim, presta atenção nessa frase. Se eu conseguir fazer com que Deus habite em mim, o que, que eu vou fazer? O bem. Porque Deus, ele não faz o mal. Não faz. Deus é justo, ele não faz o mal, ele não é capaz de fazer o mal. Deus é justo. E o outro, o lado oposto, não é capaz de fazer o bem, só faz o mal. porque não é justo. Ele quer fazer o mal. Aliás, ele quer fazer o bem. Mas ele acaba fazendo o mal. Nós estamos acabando de falar na zona do, lá da Grécia. Quem sabe? Você pode consultar aí as... consulta quem que você quer que seja. Ninguém, em sã consciência, pode dizer se fez o bem ou se fez o mal. Vão arriscar. Tomar uma providência, porque precisa tomar uma providência. E na vida da gente, constantemente, nós temos que fazer a mesma coisa. O que que a gente então pede a Deus? Senhor, guia-me para que eu faça o bem. Ajuda-me, abra os meus olhos para que eu faça o bem. Toda coisa, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos da ajuda de uma pessoa que sabe separar o bem do mal. Que pessoa é essa? Só Deus. Só Deus sabe separar o bem do mal. Se não quer errar, se você não quiser errar, peça ajuda para Deus. Senhor, eu tenho certeza que só o Senhor sabe discernir o bem do mal. Então me ajuda. Deuteronômio capítulo 30. Pode ligar aqui, filho. Depois nós podemos cantar essa música novamente, pensando, viu, gente? Nós temos que cantar pensando. Nós temos que orar pensando. Por que que a reza não funciona? Porque você não pensa. Né? Nós temos que pensar, raciocinar, imaginar se está sendo feito bem ou mal. Amém? Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Vê aqui. Hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Lê, por favor, Pia.
Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas, e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos denuncio hoje que, certamente, perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar.
Amém. Repete mais uma vez, por favor, filha. Repete.
Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal.
Isso. E o 19?
os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente.
Isso, então, você mesmo pode começar a observar. Você mesmo pode começar a observar. Que se você fizer o bem, você vai bem. Como ele falou para Caim, Caim, se você fizer o bem, não é que você vai bem? Experimenta. Você mesmo pode observar isso. Se você fizer o bem, você vai bem. Se você fizer o mal, não tem jeito, você vai mal. Então, às vezes a gente entra em situações difíceis financeiras, por exemplo. Consequência de um mal que você fez lá atrás. Lá atrás você comprou a prestação, lá atrás você fez uma dívida acima da sua capacidade de endividamento. Lá atrás você planejou de uma forma inadequada. Fez mal. E aí você vai mal. Lá na frente, depois, aí vem tribulação, angústia, doença, e etc., em consequência do mal que você fez lá atrás. O meu pai sempre dizia uma coisa, tinha uma planta espinhosa que tinha lá por perto de casa, lá, chamava provisório. Provisório. É uma planta, não sei quem aqui já ouviu falar dessa planta. E essa planta, ela dá um espinho. Então, meu pai sempre dizia, quem planta provisório, não tem jeito de colher outra coisa, a não ser espinho. Né? Não tem como você colher outra coisa, a não ser espinho. Então, a gente desobedece a Deus, faz o que não convém. Aí você planta hoje. Às vezes você vai colher daqui 10 anos. Você vai colher daqui 15 anos. Mas você pecou hoje. Hoje você errou. Plantou hoje. Nós vamos colher mais tarde. Mas de qualquer jeito, a gente uma hora vai colher. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Diz assim. Mateus 5, 20.
Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno.
Então, o que está dizendo aqui? Que a lei... A lei é seca. A lei é seca. Por exemplo, não matar. Mas, às vezes eu dou um soco na boca do caboclo, quebro os dentes dele todinho. Matei? Não matei. Mas causei um prejuízo enorme para ele. Às vezes nós não matamos, mas nós ofendemos, nós machucamos, nós destruímos com o olhar, às vezes, a pessoa. Nós maltratamos, e aquilo, a pessoa não morreu 100%, mas aquilo causou morte, causou dano à pessoa. Então Jesus falou, olha, está escrito assim, tal, tal, tal. Eu, porém, vos digo, só de você olhar, às vezes, para a pessoa, você já magoou a pessoa, você já ofendeu a pessoa, você já machucou a pessoa. Já começou ali a matar a pessoa. Se você insistir com ela, você mata, acaba matando. Se você insistir, só de olhar para a pessoa, você vai acabar matando a pessoa, de desgosto, de tristeza. Não precisa chegar e dar uma paulada, não. Então isso é o quê? Justiça. Por isso que ele fala assim, se a sua justiça não exceder a do escriba e fariseu. Às vezes nós pensamos aqui, ó, nós não estamos roubando, não estamos matando, não estamos fazendo nada que seja tão grave. Mas com o nosso procedimento, eu estou pecando. Com o meu procedimento, a maneira minha, a minha justiça está errada. Às vezes, lá, como nós falamos lá no caso da zona do erro, pode pensar que está fazendo um favor para ele. Às vezes está fazendo, afundando cada vez mais aquele país. Amém, gente? O governo procura, muitas vezes, obras sociais, como aconteceu na Rússia, como aconteceu em Cuba, coisas, obras sociais, que a princípio parece ser justa, a princípio parece ser um bem, e depois acaba sendo mal. Por quê? Porque quebra o país, e depois o país não é capaz de cumprir com as obrigações sociais, e ele fica sem saber o que que faz. Amém? Então, para nós, é muito fácil a gente imaginar que está fazendo bem. Não, eu nunca fiz nada para te magoar, nunca fiz nada para poder te atrapalhar. Eu penso assim. Mas a pessoa ofendida, às vezes, não pensa assim. Quantas vezes você pecou contra aquela pessoa? Imagina quantas vezes nós magoamos a Deus, quantas vezes nós entristecemos a Deus, quantas vezes nós ofendemos a Deus com a nossa vida, com o nosso procedimento, com a nossa maneira de ser, de falar e assim por diante. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, por que isso? Porque um dia, o que Deus está realmente fazendo é nos preparando, isso que eu entendo aqui nas Escrituras, que Deus está nos preparando para viver num lugar onde existe a justiça. Para mim, viver num lugar onde existe justiça, eu preciso saber, colocar na balança a coisa certa, aplicar direitinho a lei. Isso é que é ser justo. Né? Conta-se aquela história de Salomão, que a mulher chega para ele, duas mulheres chegam, alegando ser mãe de uma criança. Alegando ser mãe de uma criança. E conta ali para Salomão uma história. E Salomão, o rei. Então, eu estava dormindo e deitei por cima, né? Essa mulher estava dormindo, deitou por cima do filho, matou o filho, agora está dizendo que o filho é dela, e aí o filho é meu, o filho é seu, de quem que era o filho? De quem que era a criança? Salomão usou a sabedoria que Deus dava a Salomão. E na hora ali, ele, com certeza, guiado por Deus, ele fez uma coisa que foi justa. Porque ele pediu ajuda para Deus. Ele pegou a espada e chegou e falou para uma das mulheres: o filho é seu? É meu. Então foi o seguinte: já a outra disse que é dela também? Então está aqui. Mata o filho, porque ninguém fica com ninguém. Né? O filho não fica com ninguém. A mulher pegou, então me dá a espada. E já, ele falou, tomou a espada dela e deu o filho para a outra. Porque a outra disse, não, não mata não. Entrega o filho para ela. Quem que era a mãe? Uma falou, não, me dá a espada que eu... A outra disse, não mata não. Dá o filho para ela, o filho é dela. Ela preferiu que o filho ficasse com a outra do que ver o filho morto. Salomão pegou o filho e entregou para ela. Não, o filho é seu. Pode ir embora. Ele pediu a Deus ajuda. Se a minha justiça, a minha, é falha, se eu não sei exatamente o que eu devo fazer, peço ajuda para Deus. É isso que é a fé, é acreditar. E eu vou perceber que a minha vida vai bem. A minha vida vai, ela vai melhor. Eu tenho certeza que ela vai melhor. Porque a promessa de Deus é que eu faça o bem para que eu possa ir bem. Você pode ter certeza, quando alguém está passando por determinadas coisas, desenrola a tela e você vai ver que lá atrás alguma coisa você fez que não convinha fazer. A nossa justiça, ela não é suficiente para nós não pecarmos. Sempre a gente vai fazer alguma coisa errada. Por isso que é o lavar regenerador, é a purificação dos pecados. É a igreja, o povo de Deus, é um povo que admite a necessidade de Deus na vida dele. Só isso, mais nada. Admite que precisa da ajuda de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 9. Hebreus 1, 9. O que está escrito aí?
Amastes a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros.
Amém. Só isso. Só específico. Repete.
Amastes a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros.
Então nós temos aqui o bem e o mal, né? Nós temos, aliás, o mal com ele. Ou não? o mal com ele. Qual, aqui nós temos também o bom e o mal com o. Esse versículo aí está dizendo o seguinte: aqui nós temos a justiça, que é a coisa certa. O que é justiça? É a coisa certa. Nem sempre a nossa justiça, o homem julga corretamente. Há muita, muita falsidade. Faz acepção de pessoas. Quem tem dinheiro compra justiça. Então, a nossa justiça, a justiça humana é falha. É falha. Ela não é verdadeira. Então, nós temos a justiça e a injustiça. A injustiça. A justiça e a injustiça. A bênção e a maldição. E assim por diante. Então nós temos um lado bom e um lado mau. Nós temos, se nós posicionarmos desse lado, se eu me posiciono desse lado, então está aí, lê o versículo de novo. Foi o lado onde Jesus se posicionou. Como é que está escrito aí?
Amastes a justiça e aborrecestes a iniquidade.
Então, ele amou isso aqui, ó. Amém? Ele amou isso aqui. Ele ficou desse lado. Se você hoje resolve, não, eu quero me posicionar desse lado. Senhor, faz de mim uma pessoa justa, justo. E o injusto vai estar do lado de cá. Sempre vai ficar separado. Se Deus fizer de mim justo, eu vou ficar do lado de cá. Bom, eu vou ficar do lado de cá. E assim por diante. Isso aqui que é o segredo do Evangelho. O segredo do Evangelho é isso aí. Filipenses. Aliás, lê de novo esse versículo, ficar bem claro.
Amaste a justiça e odiaste
a iniquidade. Por isso, eu vou falando, você vai lendo.
Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, então, mais do que a teus companheiros.
Repete.
Amastes a justiça e aborreceste a iniquidade.
E Deus ficou do seu lado. Pronto. Agora, se Deus é por mim, adianta alguém ser contra mim? Você quer Deus do seu lado ou você quer brigar com Deus, peitar Deus? Se Deus é por nós, todo mundo quer isso, né? Quer na caixinha de promessas só tirar esse versículo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Deus é por você, se você estiver do lado dele. Deus vai ser por você, desde que você esteja do lado dele. Aqui está, eu não vos chamo servo, e sim amigo. E do lado de cá, se o amigo está aqui, inimigo. Amém? Nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi um justo passar fome. Claro. Deus é com ele. Onde você põe a planta do pé, onde você põe a mão, é. Mas ele amou a justiça e odiou a iniquidade. Ele amou a Deus e quis ficar do lado de Deus. O sacrifício sou eu. Entra em mim. Faz em mim a sua vontade. Eu sou o sacrifício. Ele se posicionou ao lado de Deus. Amém? Aqui, desse lado aqui, ó, está escrito assim, ó, nada, nada que for errado, impuro, nada vai ficar desse lado. Filipenses capítulo 4, aliás, é 4, 3, se não me engano. Vamos ver aqui se eu acho. Alguém achar aí, você vai antecipando para mim. Tudo que é justo, amável, direito. 4, 8. Pronto. Versículo 7 e 8. 6. Pode ser você. 4, 5.
Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos.
Regozijai sempre do lado de lá.
Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor.
Isso.
Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração.
As vossas petições. Tudo que você precisar, tudo que você desejar, as vossas petições, todo o seu desejo, componha diante de Deus. Experimenta, faz um teste, para ver se Deus existe. Põe diante de Deus. Deus é Espírito, você pode, lá fechado no banheiro, você ponha diante de Deus o seu desejo. Aquilo que você está desejando, aquilo que você está querendo saber. Amém? Lê de novo, por favor, específico.
Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Sim. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma.
Isso.
Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Amém.
Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai.
E Deus...
O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco.
Pronto. Não tem erro. Repete os versículos, os dois, por favor, os dois últimos.
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro...
Tudo que é?
Verdadeiro.
Verdadeiro. Ó, verdadeiro. O contrário de verdadeiro. Falso, mentiroso. O que mais?
Honesto.
Às vezes eu estou conversando com a pessoa e eu percebo, isso é desonesto. Então eu já descarto, eu já tenho certeza que isso não é justo. Não é justo. Não é honesto. Não é verdadeiro. Eu sei que não está do lado bom, está do lado mau. Amém? Eu sei que não pertence a Deus, pertence ao diabo. Tudo que é verdadeiro, honesto,
justo,
puro,
amável.
Boa. Tem certas coisas que a gente está fazendo que é ruindade, gente. Tem certas coisas que nós estamos fazendo, está prejudicando os outros, está maltratando os outros. Não é amável. São coisas desagradáveis. Aí eu quero fazer a maldade e ficar do lado de Deus? Eu quero fazer o que não é justo e ficar do lado dele? Não tem como. Não tem. Por isso você falou, se a sua justiça, a sua maneira de pensar, não exceder a dos escribas e fariseus, não tem como você ficar desse lado. Esse lado aqui é o quê? Reino de Deus. É aqui que Deus reina. O meu reino não é desse mundo. Não, daqui não, aqui não. O meu reino não é desse mundo. O reino de Deus é aqui. É onde você tem certeza que você está sendo dirigido, guiado por Deus. Por quê? Porque tudo que você tem feito é justo, é direito, é bom, tá? Você sabe. E vai mal, uma pessoa que está desse lado vai mal? Tenho certeza que não vai. Eu tenho absoluta certeza que não vai. Não vai mal. Tudo que ele faz tem a bênção de Deus. Tem a bênção de Deus. Amém? Amém. Filipenses ainda, capítulo 3 ainda. Versículo 8 e 9, para a gente encerrar.
E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus.
Mais uma vez, Pia. Capítulo 3, versículo 8. Todo mundo está lendo aí? Ó. E na verdade...
E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus.
O conhecimento de Cristo... Conhecimento de Cristo é a justiça dele. O conhecimento da gente é a nossa justiça. E Paulo considerou que a justiça de Deus, o conhecimento de Deus, era perfeito. Então ele falou, olha, eu prefiro perder tudo, mas eu não quero perder isso aqui. Prefiro perder tudo nesse mundo e não perder nada disso aqui. Amém? Prefiro perder tudo. Então é isso que está escrito aí. E na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça de Deus. Amém. Para a gente finalizar, em Efésios capítulo 6, versículo 14, tem uma coisa muito interessante que eu quero dizer para vocês. Em Efésios capítulo 6, diz assim, versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos, Efésios 6, 14. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Esse versículo, a couraça da justiça. Justiça é uma coisa, justiça, couraça, protege o quê? Protege o coração. A justiça está assim muito próximo do que nós chamamos de amor. A justiça, ela traz descanso para você. A justiça traz paz. A justiça traz esperança. A justiça traz felicidade. A paz, né, que excede todo o entendimento. Se você fez justiça, você deita e dorme. Se você fez injustiça, você fica sempre sofrendo, sofrendo. Dói o peito da pessoa, do injusto, por mais que ele tente esconder, mas ele sofre, porque ele sabe que fez injustiça. Então, a justiça, por isso é que Deus colocou como sendo a couraça, aquilo que protege o coração da gente. Pode ser pobre, simples, humilde, mas se ele fizer justiça, ele tem um coração abençoado, ele tem um coração tranquilo, ele tem paz no coração. A injustiça incomoda. A injustiça maltrata a gente. A injustiça é a ruindade, a iniquidade. Tira de nós toda aquela tristeza, aquele abatimento, desânimo. Quando você está em paz com Deus, em paz com Deus, é que você fez a justiça. Você fez aquilo que tinha que fazer. Você está em paz com Deus. Dura coisa é recalcitrar, dura coisa é brigar com Deus, resistir a Deus, né? Então, que a couraça da justiça, é aquilo que excede todo entendimento, todo conhecimento, que a paz de Deus, né, que excede tudo, possa estar protegendo o seu coração, amém? Quando você fizer justiça, você não precisa nem preocupar. Porque está de acordo com Deus. Senhor, guia, não permita que eu faça injustiça, nunca. Vigia, ora, pede a Deus para que você sempre esteja do lado do bem, do bom, daquilo que é justo, que é direito, que é amável, verdadeiro, honesto, etc., para que você possa dormir com o seu coração protegido, guardado. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém. Amém. Agora, durante o louvor, durante esse períodozinho, agora que nós temos aqui no final, você fale com Deus, dirija-se a Ele. Peça a Ele que Ele possa também usar o seu corpo como sacrifício vivo, em benefício de Deus. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Entrega o seu corpo. Confia. Senhor, é verdade, eu quero ser usado, eu quero ser usado em benefício do bem, em benefício da justiça de Deus. Eu quero ser útil. último. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam gratos ao Senhor. Que tudo que eu fizer, Senhor, por palavras, por obras, por pensamentos, esteja do Seu lado. Esteja ali, Senhor Deus, com o aval do Senhor. Livra-me do mal. Livra-me, Senhor. Eu não quero me ver lutando contra Deus. Se eu não te vejo, se eu não posso te tocar, permita-me ao menos ser útil com a minha vida. Estar, ó Deus, no mundo, onde a injustiça cada vez alcança mais força, eu posso estar resistindo, fazendo com que a luz que há em mim brilhe intensamente, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo, ó Deus, ignorado, que haja em mim o bem, a verdade, a pureza, o bem e a justiça. Ajuda-me. Que os meus pensamentos e as minhas palavras jamais sejam contra o meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Chego ao teu altar. ofereço.
Sou sacrifício.
E me ofereço a ti.
Para te agradar e me entregar, chego ao teu altar, chego ao teu altar, sou sacrifício para santo. O amor que desce
retribua a ti,
retribua a ti para que manifeste
tua bondade, teu amor em mim.
Tua glória em mim chegou ao teu altar, sou sacrifício para te agradar e me
e me entregar.
entregar e me entregar. Chego ao teu altar, sou sacrifício para ti. Direi se tu és a luz e vida em mim. Sendo teu meu amor, meu precioso amor.
Amém.
Graça eterno amor, tudo que agrade meu lindo coração.
Abençoe você, você seja capaz, tenha sucesso no seu desejo de agradar a Deus. Amém? Nós estamos encerrando em nome de Jesus. A cantina está avisando que tem